Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Ercolim.
Bom dia.
Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Moacir Evangelista Biasi, bom dia, Clã Bonfim, Emanuel Alice Isadora, e bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107.3 FM, Aysen Abaki, o craque.
Queria começar ouvindo você sobre a notícia de que o deputado estadual bolsonarista aqui de São Paulo, Douglas Garcia, disse que o deputado federal, também bolsonarista, né, e filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, entregou aquele dossiê dos servidores antifascistas ao governo dos Estados Unidos. O que você diz sobre isso?
Em junho, o Douglas Garcia, que está metido em tudo, né? A invasão, explosão de fogo no Supremo, fake news, né? Digamos, é um bolsonarista de raiz em tudo, né? Foi acusado de produzir um documento com dados pessoais de manifestantes que participaram de um protesto em favor da democracia e contra o presidente Jair Bolsonaro em 31 de maio na Avenida Paulista. Os manifestantes se declaravam antifascistas, né? E também havia postado no Twitter e em outras redes sociais que ele mesmo havia enviado esse documento à Embaixada dos Estados Unidos e a outras autoridades, como a Polícia Federal. Agora, a notícia que está sendo dada é que ele disse, num processo contra ele, na Justiça de São Paulo, que não foi ele quem mandou à Embaixada dos Estados Unidos no Brasil uma cópia do dossiê com dados pessoais de opositores do governo federal, que participaram do movimento chamado antifascista, mas sim que a versão foi entregue às autoridades norte-americanas pelo deputado Eduardo Bolsonaro, também conhecido como Eduardo Bananinha, conforme o vice-presidente Mourão, né? Filho do presidente da República, Jair Bolsonaro. A informação foi dada pela advogada do Garcia, Maria Laura Milhomes Lopes, ao juiz Guilherme Ferreira da Cruz, titular da 45ª Vara Civil da Capital, num processo em São Paulo, em que o parlamentar foi condenado a pagar R$20 mil de indenização a uma mulher que teve os dados expostos no dossiê. É um agente realmente abaixo de qualquer nível de convívio civilizado, um bando de araponga, metido com todo tipo de crime de internet, e ainda é uma gente defendida pelo próprio presidente Bolsonaro, que eles defendem, né? Uso da liberdade. O que é que fornecer dados pessoais de adversários se enquadra em liberdade de expressão, hein? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumani, assunto ainda que deve ter muito desdobramento é sobre o ministro da Justiça André Mendonça. Você acha até quando, né, que ele vai insistir em negar as instituições que lhe exigem o tal relatório, né, produzido pela sua Secretaria de Operações Integradas, agora repetindo isso na resposta à requisição também do Ministério Público Federal?
Por falar em Araponga, né? Nós estávamos falando em Araponga, agora vamos de novo aí. A verdadeira... Estão desmatando a floresta amazônica, então as arapongas estão todas voando para Brasília. O Ministério da Justiça e Segurança Pública se negou a entregar ao Ministério Público Federal. Aliás, o Ministério Público Federal, desde que passou a ser dirigido por um despachante pessoal do presidente Jair Bolsonaro, está sendo desmoralizado por todo mundo, né? Todo mundo. A Controladoria e a Advocacia Geral da União se reuniram com a bênção do Dias Toffoli, presidente do Supremo, para tirar o MPF dos acordos de leniência. Agora, o ministro da Justiça, em resposta à Procuradoria Regional dos Direitos de Cidadão do Rio Grande do Sul, disse que o preciso precisava ser encaminhado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, por envolver diretamente o ministro de Estado. O parecer destaca que, mesmo que a PGR faça a solicitação, os dados não podem ser enviados, por se tratar de atividades de inteligência. Eu acho que é muito elástico o uso da palavra inteligência. Eu acho que se trata de atividade da burrice. É arapongagem, é burrice, e eu quero saber se o André Mendonça quer ser o Catilina dos nossos tempos, né? Quousque tandem abutere paciência nostra, Catilina, dizia Marco Túlio Cisna. Até quando vais abusar de nossa paciência? Eu tenho a impressão que o Bolsonaro deve estar muito tranquilo, muito sossegado, e achando que não vai sofrer nada com esse comportamento rebelde do seu ministro da Justiça, o petista André Mendonça. Eu queria saber se a ministra Carmen Lúcia vai deixar por isso mesmo a negativa que ele também dirigiu diretamente à ministra ao cobrar o envio desse documento, né? E aqui estamos esperando que o André Mendonça se enquadre na República, no Estado de Direito, né? Aí se abaque, o craque!
Vamos ainda falar de uma questão envolvendo o Supremo Tribunal Federal, o relator lá no STF dos casos envolvendo a Lava Jato, o ministro Edson Fachin, recusou aquela demanda do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, contra a ordem dele para não permitir que invada os arquivos sigilosos da Lava Jato lá em Curitiba, São Paulo, também Rio de Janeiro, e ele mandou recurso do Aras para julgamento no plenário do Supremo. O que você achou dessa decisão do ministro Fachin?
É muito difícil comentar uma decisão do ministro do Supremo, apesar de eu já ter criticado várias vezes o Supremo, principalmente do Edson Fachin. Eu critiquei muito a entrada do Edson Fachin no Supremo, através da Dilma Rousseff, e fui muito criticado pelo meu amigo Zé Paulo Cavalcante Filho, que é um dos meus gurus da área jurídica, né? E ele tem razão, já falei isso. O ministro Edson Fachin tem sido exemplar, regra geral, né? Ele tem um voto meio estranho lá no Tribunal Superior Eleitoral, mas normalmente os votos dele seguem esse tipo de comportamento, como, por exemplo, ele travou o compartilhamento de dados da Lava Jato com a Procuradoria-Geral da República, baseado num princípio fundamental, que é sempre citado por outros dois gurus meus, o professor da USP, Modesto Carvalhosa, e o desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Walter Fanganiello, campeão paulista de futebol, né? Apesar de ser um crítico feroz do Vanderlei Luxemburgo. O Procurador-Geral da República é um gestor, é um administrador do Ministério Público, é também, como eles lembram, o representante do Ministério Público nas sessões do Supremo. Só isso. Ele não tem poder nenhum sobre investigações. Cada investigação é responsabilidade exclusiva do procurador. Isso foi determinado pela Constituição. Agora, ele assentou, como ele diz, né? Assento desde logo que a matéria será submetida à deliberação do Tribunal Pleno. Ou seja, vai para o plenário. E aí, quem tiver mais voto, vence. Por enquanto, nessas questões aí, o Supremo tem sido unido, mas nessa aí talvez não seja. Carolina Ercolim, tim-tim por tim-tim.
Neumani, que consequências poderão produzir nas decisões do presidente Bolsonaro essa renúncia do primeiro-ministro do Líbano, o Assad Diab, e a vitória expressiva do único ditador europeu, né, o Alexander Lukashenko, nas eleições presidenciais da Belarus? Aliás, muita confusão ainda lá após o resultado das eleições.
Ô, Carolina, o Lukashenko venceu quem mesmo?
Pois é. Era a esposa de um candidato que estava sendo preso, né?
Pois é. Svetlana Tijanovskaya, viu?
Ela tem nome,
hein? Opa, olha que pronúncia, hein? Invejável.
Ah, conheço bastante a Bielorrússia, uma fazenda que tem lá no sertão. O governo do Líbano não resistiu, viu, Carolina? A catastrófica explosão na região portuária de Beirute há uma semana, né? Na terça-feira. Até agora, acha que houve 200 mortes, 6 mil feridos, 300 mil desabrigados, atingiu 10% de Beirute. E o premier, que não se perca pelo nome, né, Carolina? Diabo, falta só um ozinho, hein? Renunciou, né? Após a pressão das ruas provocar a demissão de um terço do seu gabinete, né? Ele se colocou ao lado da população e culpou a corrupção endêmica. Mas é um cínico, né? Aquilo é um caso absurdo, realmente, de derrubar tudo que é governo. O Bolsonaro, que está aí divulgando uma lista de governadores para os quais ele quer transferir a culpa pelas 100 mil mortes no Brasil, né? Ou seja, né, 500 vezes o número das mortes lá da explosão do Líbano, podia seguir o exemplo, mas não vai seguir, nem vai renunciar, nem vai sofrer impeachment ou processo penal. Ele tem maioria lá depois do seu reencontro com o Centrão, né? Agora, enquanto isso, o presidente da Bielorrússia, desde 94, na verdade, o último ditador da Europa, Alexander Lukashenko, venceu as eleições presidenciais de domingo com 80,23% dos votos. Eu achei até que ele foi humilde. Uma vez eu cobri uma campanha do Alfredo Stroessner, lá no Paraguai, e ele teve 97%, 96% dos votos, né? Segundo dados oficiais, né? E a opositora Svetlana Tijanovskaya teve 9,9%, não chegou nem a 10%, né? E como disse a Carolina, está uma confusão danada, mas o homem ganhou. Ou seja, o Bolsonaro continua estando na companhia dele, do ditador do Turquemenistão e do ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, né? O Bolsonaro pode ficar sossegado no seu lugar, porque ele não é o único negacionista, e não precisa nem ficar aí distribuindo a culpa com governadores, que aliás tem um pouco de culpa também, né? Mas não é bem assim. Raíssa Abac, o craque.
É que o bielorrusso lá é vodka com sal, né? Que é cloroquina. O Neumann, queria falar também com você sobre o ministro interino mais longevo, talvez, da história, o da saúde. Está 3 meses lá, o general Eduardo Pazuello.
89 dias, né?
Para ser mais 89 exato. Dias, né? Vai fazer 3 meses. Bom, mas numa entrevista coletiva ontem, ele declarou que não importa o número de mortos, né? Que passou de 100 mil, mas cada brasileiro que morre. O que você achou dessas declarações dele ontem?
Em primeiro lugar, ele citou várias vezes um esforço de guerra que não é o que se vê, né? O cidadão está travando uma guerra. Aliás, nem todo cidadão, tem muito cidadão que segue os conselhos do chefe dele, do Bolsonaro, e vai para a aglomeração, vai para a rua, corre para o abraço, né? Mas tem muita gente, talvez metade da população, que está trancada em casa, sofrendo o diabo com a pandemia, mas mantendo o isolamento social, que, aliás, de uma forma indireta, ele chegou até a elogiar nesse discurso. Agora, o general parece que não é bom aluno de matemática, não, porque ele disse que o que vale é um, não é 100 mil. Quer dizer, será que ninguém contou para ele que 100 mil é 100 mil vezes um? Será que ele não sabe dessa coisa tão elementar? Aliás, ele disse que quem precisa de apoio, ele apoia. Apoia onde? É como você disse hoje, eu ouvi, que ele é um intendente fraquíssimo, né? As coisas não chegam ao lugar, não há testes, faltam remédios nos hospitais. Em suma, nem como intendente, aquele que vai atrás da tropa, ele é competente. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumani, fala um pouquinho mais sobre o seu artigo publicado no blog do Neumani, A Volta Eterna dos Que Nunca Vão.
Pois não, Carolina, já que você pediu. A linha fina diz que Bolsonaro pode ter cometido muitos crimes que justifiquem seu impeachment, mas isso dificilmente ocorrerá à mercê do instinto de sobrevivência de quem, como ele, quer impunidade por seus delitos. Os dois últimos parágrafos eu vou ler aqui para você. Pouco lhe importa a implacável lógica aristotélica que desnuda o peculato pela movimentação financeira da filha de Fabrício, Natália, que recebeu R$ 774 mil da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro em 6 anos, tendo devolvido R$ 622 mil ao pretenso patrimônio paterno. Poucas filhas terão sido tão pródigas com seus genitores como foi a moçoila. Mais fantástico ainda será atribuir à filhota o dom da ubiquidade, ao treinar o galã global Bruno Galeazzo por R$ 900, né, depositados na conta dela, ou dar aulas presenciais nas academias Bodytech, North Fitness, Sport Solution, no Rio, honestamente, com o suor de seus músculos, R$ 22 mil, enquanto era secretária lotada no gabinete do papai Jair, na Câmara dos Deputados, no Planalto Central do país. Com esse feito, ela igualou os milagres dos santos católicos ubíquos, Padre Pio, Martinho de Porras, Dom Bosco, São Francisco Xavier e Santo Antônio de Pádua, ou de Lisboa. Esse era o bico mesmo. Pai e filha foram demitidos dos gabinetes do hoje senador e do atual presidente. Acreditar que foi mera coincidência ter acontecido isso, no momento em que o clã for avisado por um federal alcaguete, como contou o Ministério Público, o empresário Paulo Marinha, dá-lhe o benefício da profecia. O mínimo de zelo pelo patrimônio público será investigar até o fim as causas da generosidade miliciana dos R$ 400 mil depositados em espécie, sem origem comprovada, pelo capitão PM Adriano Magalhães da Nóbrega na conta de Queiroz. Afinal, quem nunca vai, sempre pode voltar. É ou não é, Carolina? Pode contar. Eu vou, mas eu volto amanhã, tá?
É, então, você vai, mas você volta também amanhã.
Eu volto.
É 3.
É 2.
É 1. Em pé.